Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait,
the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Para Nerds.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late and they all died.
Saudações automobilísticas, queridos ouvintes! Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 35º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste 35º episódio, trouxe dois queridos amigos que vieram conversar comigo a respeito de um assunto bastante inusitado: os carros mais famosos do cinema. E para falar comigo sobre este assunto tão motorizado, por assim dizer, eu trouxe aqui, direto do Mitografias e do Cidade Gamer, Felipe Nunes. Saudações, Felipe!
Olá, Alexandre, diga aí, Bruno, ouvintes. Então, como o Nerdmaster já falou, eu participo do Papo Lendário, lá no mitografias.com.br, que é um podcast de mitologia. E quando dá também, quando o tema é um tema que eu sei, eu participo de vez em quando lá na Cidade Gamer, o podcast deles também, junto com o Vivaco, que o Nerdmaster já participou, inclusive.
Sim, sim. Inclusive, o link para essa minha participação, que eu ia depois falar isso no, na leitura de e-mail, mas já bota o jabá aqui. Eu participei do Cidade Gamer número 6, quadrinhos nos games 16 e 8 bits. Foi uma participação muito boa. Agradeço, inclusive, ao prefeito Carlos Vivacqua da Cidade Gamer pelo convite. É óbvio que o link dessa minha participação vai estar aqui nos links relacionados do Paranerdia. E para falar comigo sobre carros, eu vou trazer, na verdade, o responsável por este tema, que é um cidadão que é totalmente viciado em automóveis.
É porque eu tô aqui só de gaiato.
É, você tá de gaiato, mas tá de bom amigo também. E o cara que é realmente fã de carros, um verdadeiro gearhead, que é um cidadão conhecido como Bruno Costa. Saudações, Brunão.
Saudações, galera. Bruno Costa na área. Vamos queimar um pouquinho de borracha, Alexandre.
Bora. Bom, para começar essa conversa, eu quero fazer a seguinte pergunta para o Bruno primeiro. Bruno, você é nerd, geek ou normal?
Sou 33% nerd, 33% geek e 34% gearhead.
Normal tu não tem nada.
Eu nunca disse que eu era normal pra ninguém.
Tá certo. E o que é um gearhead, só pra galera saber?
O gearhead é o cara fanático por carro, o cara que gosta do assunto. Do mesmo jeito, é um nerd, não deixa de ser um nerd. A definição básica do nerd não é o cara que se aprofunda num assunto pra saber a mais.
Eu tenho um tio meu que eu falo que ele é um nerd de futebol, porque o cara manja de tática, de história, do que você imaginar.
Perfeito.
Só que não tem uma definição. Tem pro nerd, você tem o nerd que é o cara que gosta de conhecimento de filme, história, quadrinhos. Você tem o geek, que é mais técnico, que é mais equipamento tecnológico, e o gearhead, que é o cara que gosta de feder a gasolina, a borracha queimada e ficar sujo de óleo.
Perfeito, perfeito. Mesma pergunta pra ti, Felipinho. És nerd, geek ou normal?
Cara, eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Senhor dos Anéis com 10 anos de idade. Normal eu não posso ser.
Com certeza.
Posso confessar uma vergonha?
Tu nunca leu?
Comprei o Guia do Mochileiro das Galáxias e não consegui sair o primeiro livro até agora.
Quando eu comprei a coleção da trilogia de 4 livros, que na verdade são 5, eu devorei o primeiro, acho que num dia só. Foi numa talagada só.
O Guia do Mochileiro das Galáxias é super fácil. Eu falando que eu li o Guia e o Senhor dos Anéis, mas eu li o Senhor dos Anéis.
Mas posso falar um negócio?
Eu
tô com isso meio que com preguiça. Porque eu vi o filme. eu vi o filme e fico meio com preguiça de ler o primeiro livro. Eu vou partir logo pro segundo.
Lê o primeiro livro porque tem muita coisa no livro que não tá no filme. No filme não é o livro ao pé da letra. Pode ler tranquilo que tu não vai se arrepender nem um pouco.
Agora você fala aqui, me explica um pouquinho, que eu li o Senhor dos Anéis o primeiro, pelo menos, na marra. Eu li na marra, porque o primeiro eu desisti no prólogo, no prefácio, sobre os hobbits, eu comecei a ler e eu desisti.
Eu vou confessar pra vergonha.
Da vez, eu pulei esse comecinho, aí na marra eu consegui passar do Tom Bombadil, aí eu consegui do livro inteiro.
Tom Bombadil é ótimo, né, cara? Que coisa vergonhosa.
Tá, Deus que o Peter Jackson tirou ele do filme, cara, que ele não ia conseguir encaixar o Tom Bombadil no filme, mas nem com marreta.
Inclusive, existe um livro chamado As Aventuras do Tom Bombadil em forma de poesia que eu nunca vou ler na minha vida.
Não. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu li Senhor dos Anéis, edição única em inglês. Caraca, que livro chato. Não, porque você passa meia hora tentando traduzir a frase pro inglês normal e depois pro português, pra tentar entender. Eu levei 6 meses lendo a porra do livro, mas o meu inglês melhorou muito depois disso.
É, o livro que eu já li em inglês foi o Belas Maldições e o Deus Americano.
Peguei, mano.
O Deus Americano voltou agora, só que os dois estavam...
Não fala desse cara, não. Pelo amor de Deus, fala desse cara, não.
Eu não gosto de
Game,
sério.
Não fala do Neil Gaiman, não, cara. Vamos mudar de assunto, vamos voltar pro assunto, vamos.
Bom, tá bom. O papo tá bom, mas como não tem nada a ver com o assunto que a gente quer falar, que é de carros, então vamos agora para a leitura de e-mails, para o Curiosidades e o Cine Nerd, e daqui a pouco voltamos com este assunto cheirando a gasolina. Vamos lá.
Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 34, Jornada nas Estrelas, a série clássica, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, eu participei do Papo de Boteco Pixelado número 6 do site cidadegamer.com.br do meu bom amigo Carlos Vivacqua. Falamos sobre jogos de videogame baseados em quadrinhos nas eras 8 e 16 bits. Foi um autêntico papo de boteco, muito divertido. O link para esse episódio estará nos links relacionados aqui do Paranerdia.
Outro recado, o Paranerdia foi indicado pelo podcasteiro do podcast Radiofobia. Eu quero aqui agora deixar oficializado o meu muito obrigado, meu agradecimento, meu abraço especial a Lucas Yasumura, meu bom amigo e o podcasteiro, e a Léo Lopes, o gerente da Lujinha, lá do Radiofobia. Gente, muito obrigado mesmo. O selo de O Podcasteiro está agora enfeitando a página principal do Paranerdia. Realmente eu estou muito orgulhoso disso.
Outro recado, o Paranerdia agora tem domínio próprio. Se você ouve o Paranerdia via feed do iTunes ou pela página da Combo Podcasts, nossos parceiros, lembre-se que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog e veja tanto os links relacionados deste episódio, como também episódios antigos e posts variados. Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Além do e-mail, o Paranerdia possui outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia. Paranerdia, e a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/paranerdia. Acesse a fanpage, clique em curtir e a partir desse momento você receberá no seu mural do Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. Mais um recadinho: o Paranerdia continua com seus links para o Submarino. Todos os itens do momento merchandising são links para o Submarino. Clique neles e compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui para o seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. Recados dados, vamos aos e-mails e aos comentários do episódio 34. O primeiro e-mail que recebi foi de Thiago Soares, vulgo The Portal, do Combo Podcasts. Ele disse o seguinte: grande Nerdmaster, como você deve saber, aqui é o Thiago The Portal Soares, 30 anos, analista de sistemas e companheiro de sua parceria lá na Combo Podcast. Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Gostei muito mesmo do Paranerdia 34 sobre a série clássica. Só senti falta de algo, eu mesmo nesse cast. Mas, deixando o mimimi de lado, algumas pequenas considerações sobre o assunto. Embora o piloto original The Cage não tenha sido veiculado na época, os fatos dele fazem parte da cronologia oficial da série, pois eles foram contados em um episódio duplo da primeira temporada chamado The Menagerie, aonde Spock sequestra a Enterprise com o objetivo de levar clandestinamente o Capitão Pike de volta a Talos 4. Vale também a curiosidade que o intérprete original do Capitão Pike, Jeffrey Hunter, faleceu em 1969 quando teve um derrame e caiu do telhado de casa. Caramba! A famosa primeira diretriz já era mencionada na série clássica, sim, mas o pessoal não dava lá muita atenção para ela. Ela só foi ganhar força realmente com a nova geração, mas não foi a primeira diretriz que eles estavam tentando obedecer no famoso episódio Cidade à Beira da Eternidade, mas sim a velha regra de paradoxos temporais. Eles precisavam corrigir o que iria ser alterado pelo McCoy simplesmente para não desaparecer. E por falar no McCoy, vale dizer que o personagem não começou desde os primeiros episódios. O foco central era o Kirk e o Spock, tanto que os créditos de abertura da primeira temporada só mencionavam o Shatner e o Nimoy. Inclusive, houve um ou dois episódios onde apareceu um outro médico-chefe, cujo intérprete vou ficar devendo, mas era um gordinho meio careca. McCoy começou a ganhar destaque e completou o trio no meio do primeiro ano, e a partir da segunda temporada, o seu intérprete, DeForest Kelley, passou a integrar os créditos de abertura. Vocês mencionaram o primeiro beijo interracial da TV americana, mas exatamente como eu lembrei ao pessoal do Papo de Gordo, faltou mencionar que o grande responsável por ele ter ido ao ar foi o próprio William Shatner. Explico. Shatner protagonizou, junto com Lichelle Nichols, a Tenente Uhura, esse beijo em 1968 no episódio Plato's Stepchildren. Por conta do ainda predominante racismo nos Estados Unidos, especialmente no Sul, os produtores pediram que fossem gravadas duas versões da cena, uma com o beijo e outra sem. Shatner, no entanto, fez eles repetirem a cena com o beijo algumas dezenas de vezes, até quase o final do expediente. Os sindicatos eram meio rigorosos com o horário naquela época. Faltando poucos minutos para gravar, eles finalmente fizeram a versão sem o beijo, mas Shatner, malandro como ele só, envesgou sutilmente os olhos, de forma que o diretor não percebeu na gravação. Mais tarde, ao revisar os copiões do dia, os produtores perceberam que a cena estava perdida e soltaram uma das grandes pérolas da história da TV: dane-se o pessoal do Sul, vai assim mesmo. Por fim, vocês mencionaram rapidamente sobre a morte do Capitão Kirk no sétimo filme, Generations, e disseram que o Kirk caindo na plataforma era broxante. Pois saibam que a versão original do filme era justamente o Kirk tomando um tiro do Dr. Soran, o vilão. Só que, em exibições testes da película, as pessoas odiaram ele ter sido morto por um simples tiro de um vilão mequetrefe. Eles refilmaram essa cena de forma que o Kirk se sacrificasse chegasse para detê-lo sem ser derrotado por ele. Certamente me escapou mais alguma coisa, mas esse meio já tá grande pra caramba. Excelente cast, um tema nerd muito adorado. Parabéns, e quando voltar a falar do assunto, se precisar de ajuda, pode me chamar. Um grande abraço. Sensacionais informações, Thiago. Sabia que tu era Trek, cara, mas eu não imaginava que tu era tão freak assim, né? É claro que você já está convocado quando eu gravar num futuro breve, eu espero, os Paranerds sobre as outras séries de Jornada nas Estrelas. E para um mini Jabazex do Thiago, ouçam o fantástico episódio da Espiral número 14, onde o Thiago e uma penca dos mais loucos podcasters brasileiros, este podcaster incluído, fizemos uma paródia do especial de fim de ano de Guerra nas Estrelas. O link para essa loucura podcastal estará nos links relacionados deste episódio. O próximo e-mail é de Rogério Mício e ele disse o seguinte: saudações, Nerdmaster. Estou aqui para prestar minhas sinceras congratulações à sua obra. Eu sigo o seu Twitter, o Nerdmaster, mas confesso que nunca havia ouvido o Paranerdia. Cumpri meu ritual de iniciação com o episódio 26, entrevista com Silvio Navas, e de lá para cá já ouvi vários. Já conhecia o antigo site do Blogspot e quero deixar meus parabéns pelo novo site. Muito bom. Outra pequena informação: segui as dicas sugeridas no episódio 29, recomendações de podcasts, e a partir dessa semana sou ouvinte também do podcast. Acredito que é o único da lista que eu não conhecia. Depois, darei uma passada por lá e demarcarei território, informando a todos que vim do Paranerdia. Muito obrigado, cara. Fiquei contente em saber de sua indicação para pelo podcasteiro. Depois, conte pra gente no cast quantos novos colegas se juntaram a nós. Continue com um bom trabalho e espero testemunhar vários novos episódios e, como você disse, acredite, é verdade. Cara, obrigado, Rogério. Eu espero que você esteja curtindo bastante o Paranerdia. Sinceramente, eu não sei quantos novos ouvintes eu ganhei após ter sido indicado pelo meu querido senpai, Lucas Yasumura. Ouvintes novos, manifestem-se, gente. Me deixem saber que vocês vieram até o Paranerdia graças ao Radiofobia, aliás. O último e-mail de hoje é de ninguém menos que o meu querido enviador de e-mails costumaz, Eduardo Cosso, de 32 anos, São Paulo. Ele diz o seguinte: amigo Nerdmaster, não poderia ficar mais feliz com o tema escolhido para este cast. Sou Trekker desde que me lembro por gente, assisti a série clássica pela TV Record, mas eles nunca exibiram o terceiro ano da série em sua segunda dublagem. Eu assisti os longas da série clássica pela Rede Globo, coisa que me marcou para todo sempre. Depois de um tempo, comecei a assistir a série pelo canal USA, com a nova dublagem para o terceiro ano, o que foi uma vitória pessoal, pois todo mundo falava que os episódios eram péssimos na derradeira temporada. Logo, ela foi exibida pela Band, com a ajuda de um pessoal de convenções que emprestaram objetos que possuíam para o cenário do apresentador. Cara, muito legal isso. Lembro de ver em VHS o piloto do Decade, original em preto e branco, como estava escrito em sua sinopse. Comprei os livros Memórias de William Shatner, da série dos filmes, e também tenho Eu Sou o Spock, mas não encontrei o livro Não Sou o Spock, uma pena. Tenho o dicionário de português Klingon e um guia de raças da série clássica. Caraca, esse bicho é mais freak ainda do que o Thiago. Eita ferro. Li algumas novelizações dos episódios e umas histórias inéditas escritas para essa coleção de livros. Participei de convenções da Frota Estelar. Não consegui dinheiro para ver o Nimoy em São Paulo. Isso foi difícil de engolir. Legais eram as convenções com temática Klingon. Uma delícia. Curiosidades. A série original também é conhecida como TOS, que pode ser colocado como The Original Series ou The Old Series. O T do Tiberius, do Kirk, assim como uma segunda porta de saída na ponte de comando são mostrados pela primeira vez na série animada. Tem outros elementos que só aparecem no desenho, por isso ele tem que ser assistido. Indico para vocês um podcast brasileiro que a cada cast analisa um episódio da série clássica. Ele fica em www.terceiraterra.com/quadrante-alfa. Abraços e vida longa e próspera. Valeu, Eduardo. Como sempre, seus e-mails são muito legais. E para o mini Jabazex do Eduardo, visitem o site Destino Poltrona no endereço www.destinopoltrona.com.br. E agora o Masmorra Erótica também tem domínio próprio, gente. Parabéns, Angélica, Eduardo, Marcos e a toda a galera da Masmorra. O novo endereço deles é www.cinemasmorra.com.br. Muito bem. E-mails lidos, vamos agora aos comentários que recebi no post do Paranerdia e na Combo Podcast. Quero mandar abraços para David Blackout, que ficou impressionado com a atenção que eu dei ao seu comentário no último Paranerdia. Cara, que é isso, David? Quem comenta merece toda a minha atenção. E o David lembrou de um fato interessante. A balada de Bilbo Bolseiro é usada pelo Nerdcast como tema do quadro de e-mails dele. Muito bom ouvir do seu, David. Um abraço também para o meu querido Lucas Yasumura, o podcasteiro, que fez um comentário um tanto resumido, porque eu sei que ele está guardando informações para o futuro Paranerd, em que ele vai ter que gravar comigo sobre jornadas. Isso é promessa, hein, senpai? Não vai fugir de mim, não. Um abraço também para o Drug, o comentarista de estimação da Combo Podcasts, que tem uma noiva tão trekker quanto ele. Ah, o amor é lindo. E ele quer ver um Paranerdia sobre Guerra nas Estrelas. Estamos providenciando isso, Drug. Abraços também para Márcio Neves Machado, que tem uma prateleira de sua estante totalmente dedicada aos DVDs de Jornada nas Estrelas e quer ver as outras séries derivadas comentadas aqui no Paranerdia. Tudo a seu tempo, caro Márcio. Um abraço também para Fabiano Loureiro, que reclamou da qualidade do áudio do episódio 84. Eu espero que você perceba que nesse episódio 35 a qualidade melhorou bastante, querido. Eu estou fazendo o possível para melhorar sempre. Um abraço também para o Tourinho, do Pauta Livre News, que me deu altas sugestões para a melhoria do áudio do Paranerd. Obrigado, cara. E um último abraço para o Frank, que comentou várias informações e curiosidades excelentes lá no posto. Muito obrigado mesmo por isso, Frank. Muito bem, recados dados, e-mails e comentários lidos, vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá. Curioso, né? Para o Curioso Nerds deste episódio em que falamos de carros famosos do cinema, eu gostaria de falar sobre um dos maiores nomes do automobilismo mundial, o senhor Henry Ford. Nascido em 30 de julho de 1863, é atribuído a Henry Ford a criação do sistema que foi chamado de linha de montagem. Graças a isso, ele conseguia fazer uma produção em grande quantidade de automóveis a baixo custo, o qual tinha condições de fabricar um carro a cada 98 minutos. Ford foi também conhecido por pagar altos salários a seus operários, notavelmente um valor de $5 por dia em 1914. Para quem não sabe, nessa época, os empregados de fábrica costumavam ganhar de 2 a 3 dólares no máximo por dia.
Ford foi realmente um cidadão notável, inclusive eu devo fazer um Notáveis Nerds dele qualquer dia desse. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd desse 35º episódio, eu quero recomendar que vocês vão assistir ao filme Piratas do Caribe 4, Navegando em Águas Misteriosas. Esse filme conseguiu ser bem mais divertido do que o segundo e o terceiro filme, mas ainda está um pouco abaixo do filme do primeiro, do Maldição do Pérola Negra. Ainda assim, é um filme muito bom e muito divertido. Agora, uma recomendação muito séria que eu faço a vocês é: não assistam esse filme em sessões 3D. Vocês vão gastar dinheiro à toa. O filme é muito bom, sim, mas as partes em 3D dele são muito michurucas. Se você puder escolher entre uma sessão 2D e uma sessão 3D, vá na sessão 2D que você vai se divertir muito. Eu recomendo.
Olha aqui é o Papai Smurf. Você tá ouvindo aqui a Paranerdia, um podcast do Paranerd, nerd. Eu disse nerd.
Estamos de volta! Bom, senhores, o assunto é carros. Meu querido amigo Bruno Costa, como um bom gearhead que é, me mandou uma lista com 9 possantes do cinema e eu carinhosamente pedi para ele que acrescentasse um e ele concordou, mas a gente fala esse um por último. Esse eu faço questão de ser o último da lista.
Mesmo porque esse último tem várias versões também, né?
É, mas eu só quero falar de uma versão, que é a única versão que importa. Depois a gente conversa. Falar primeiro, então, vamos dizer, do mais velhinho da história, né? Do avôzinho dessa patota, que seria o Fusca 1963, mais conhecido como Herbie, da série Se Meu Fusca Falasse.
Que é um dos carros mais simpáticos da história, né?
Acorda?
Se não o mais simpático.
No cinema, com certeza, é o carro mais carismático do mundo.
Deixa eu só falar uma história aqui sobre o Fusca, que o Fusca, ele, o cara que inventou o Fusca, que vendeu o Fusca nos Estados Unidos, é considerado o rei do marketing.
Porque primeiro o Fusca era um carro alemão, então passava muita ideia do Hitler na Segunda Guerra Mundial.
Felipe.
Não, peraí.
Só um comentário, não passava a ideia do Hitler. Quem assinou o projeto final, o projeto final do Fusca ser redondinho, bonitinho e simpático, foi essa palavra que ele usou, foi o próprio Adolf.
Sim, e continua. E além disso, o Fusca era um carro pequeno. E o Estados Unidos, até hoje tem isso, essa ideia de tudo ser grande e tudo mais. Então o cara fez uma...
jogada de marca, a ideia do pence pequeno, enquanto todos os Estados Unidos dizia pence grande, e conseguiu vender o Fusca, é considerado um dos caras, um dos marqueteiros mais geniais da história.
Uma das coisas que eu acho o Fusca um carro sensacional é justamente a história do baixo custo de manutenção dele, que é o que faz com que muita gente tenha o Fusca como primeiro carro. Vocês concordam?
Beleza, concordo. Você sabe qual é a lenda no Rio de Janeiro que se fala do Fusca, o Alexandre, Felipe? Vocês sabem como é que se fala? O Fusca é o único carro que em qualquer lugar do mundo, em qualquer boteco, você encontra mecânico e peça para ele. O Fusca é um carro tão versátil que ele virou Kombi, que ele virou bugre, que ele virou caminhonete para carregar compra, ele virou uma porção de coisa.
Inclusive, tem um tio meu que ele tem um Fusca até hoje. Ele tem uma moto e tem o Fusca dele, que ele cuida todo o carinho.
Bom, nós estamos falando de qualquer Fusca. Nós estamos falando de um Fusca específico, o Herbie. Herbie, se meu Fusca falasse. E, aliás, a traduçãozinha boa, dessa vez foi bom a tradução pro português, porque não tem nada a ver, na verdade. O original é The Love Bug, seria alguma coisa como
o Besouro do Amor.
Besouro do Amor, né?
O Besouro fazendo a alusão óbvia ao carro.
Claro, Bug é o apelido do Fusca lá nos Estados Unidos. Agora, se meu Fusca falasse, cara, matou a pau, porque realmente esse carrinho só falta falar, porque de resto ele faz tudo.
Ele é um carro completo, né? Anda, se comunica com o dono, ele diz quais são os problemas. E o engraçado é que esse filme, se eu não me engano, é de 1960, final da década de 60, começo da década de 70. Esse tipo de interação do motorista com o carro só foi ter na década de 90, tá?
Sim.
E inspirada no próprio Herbie.
Sim, sim. Umas curiosidades a respeito do Herbie. Para escolherem o carro para o filme, né? Eles escolheram entre quatro marcas: Chevrolet, Fiat, Volvo e, é claro, Volkswagen, que veio com Fusca. E eles pensaram, qual é o que chama mais atenção? Pô, não precisa nem dizer que o Fusca ganhou disparado nesse concurso de qual carro chama mais atenção. O Herbie, ele já se apaixonou duas vezes. Por uma Lancia Scorpio, no filme Um Fusca em Monte Carlo, e por uma Volkswagen New Beetle, no Herbie, meu Fusca turbinado.
Eu achava que a gente podia passar sem falar desse filme.
Não, tem que falar porque tá na... Tudo bem, o filme é uma porcaria, mas tá na história do carro. E outra, o Herbie tem um bom gosto, ele vai se apaixonar por um carro raro em Mônaco. Ele sabe escolher.
Bom, o Herbie, pra quem não sabe, ele é um sunroof sedan, que é aquele Fusca com teto solar de lona, que aqui no Brasil, principalmente, ele ganhou um apelido medonho, que era o Corno Wagen, por causa do teto de lona, dava pro cara a galhada do corno sem problema nenhum,
né? É
verdade. E, aliás, quem quiser ter mais informações sobre o Fusca, propriamente dito, não sobre o Herbie, eles ouvirem o episódio número 13 do podcast Descontrole, do meu querido amigo Jomeira, porque eles falaram justamente sobre a história do Volkswagen, inclusive essa história de que o Adolf foi quem assinou a procuração para fazer o Fusca e tal e coisa. Cara, eu recomendo, assistam esse episódio Descontrole 13, o link vai estar aqui nos links.
Inclusive, uma coincidência agora, que eu tava ouvindo esse programa antes de vir gravar aqui.
É ótimo. Jó e a galera me mataram a pau, porque eles são donos de Fusquinhas, então, como todo bom dono de Fusquinha, eles são apaixonados pelo carro. Você quer botar mais alguma curiosidade do Herbie na mesa, Bruno?
Cara, vamos aos detalhes do Fusca, do Herbie em si, né? O primeiro detalhe importante: a pintura e o número que o Herbie usava, aquela pintura vermelha e branca, e o número 53, era uma homenagem a um jogador de beisebol, Don Drysdale. Ele era amigo de um dos produtores do filme, ele ia participar do filme, justamente numa cena que o Herbie rebateu uma bola pra ele. Só que ele morreu pouco antes de começar as gravações e resolveram homenagear o atleta usando as cores do uniforme dele e o número que ele usava na porta, na pintura do carro.
53.
Isso.
Muito bom, muito bom. Cara, eu me amarro em todos os filmes do Herbie. Eu até engulo o meu Fusca tunado por causa do Herbie, não por causa da Lindsay Lohan. Pelo amor de Deus, Lindsay Lohan. Se da próxima vez que você quiser fazer o filme de corrida, você joga na frente do carro, por favor, tá? Pelo amor de Deus, essa garota... Ah, credo. Eu só gostei da Lindsay Lohan no filme Machete. Tu já viu, Bruno? Ela,
ela faz ela mesma, né?
É ela ao natural, literalmente, né?
É, se alguém quiser ver como é que é a verdadeira Lindsay Lohan, assiste Machete, aí você vai ver o que é bom.
E aqui a música que toca naquela parte do filme é hilária, né?
Ah, eu não lembro qual é a música.
Assiste o filme de novo, preste atenção na... Esquece um pouco o foco da Lindsay Lohan e ouve a música. Diz o que é o filme, diz o que o cara vem fazer.
Machete, 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 machete.
Maioral.
Machete, 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 machete. Machete, machete,
machete. Só mais uma curiosidade sobre o Herbie, Alexandre, pra gente seguir em frente. A gente sabe que um Fusca tem certas limitações.
Sim.
Você lembra dos filmes? Ele corria contra carros incríveis, contra Porsche e carros que eram realmente carros de competição.
Sim.
Todas as cenas em que o Herbie tá correndo, passando voado por um ou por outro, tá todo mundo parado. Ou andando devagar, pra dar a sensação de velocidade. Porque se não tem como, não tem como. O Herbie vai ser o último no grid sempre.
Eu sabia dessa, eu sabia.
Mas é hilário, cara, é engraçado, porque você tem um filme, se não me engano, é o Cima Fusca falar, seu primeiro filme. Você percebe isso no autódromo. A visão dele de cima, todo mundo andando devagarinho, e ele passando rasgado nas curvas.
Essa cena é clássica, cara.
Aí tudo isso, tudo bem, né? Na época, se o pessoal não percebeu, você quando é criança não percebe, mas depois que você conhece um pouquinho de carro, você fica assim, ué, ou das duas, uma, ou tá vendo esse filme em câmera lenta, esses carros estão andando muito devagar.
Tá bom, vamos passar pra qual? Qual você quer falar agora, Bruno? Puxa um aí.
Vou deixar meu preferido pro final. Vamos falar pro preferido dos nerds?
Qual? DeLorean?
Com certeza.
O DeLorean. TMC-12, que é o modelo do DeLorean do De Volta ao Futuro. Que, aliás, uma cena que eu não consigo tirar da memória é o Marty McFly falando: pô, mas, Doc, por que você botou uma máquina do tempo num DeLorean? Aí o Doc: bom, se é pra botar a máquina do tempo num carro, vamos botar com estilo.
É realmente um carro muito estiloso, DeLorean.
Inclusive, inicialmente era pra ser uma máquina do tempo, eu acho que todo mundo deve saber, mas é bom lembrar, numa geladeira.
É, era pra rodar numa geladeira.
Era pra ser numa geladeira porque era pra fazer tipo uma referência ao seriado Doctor Who, que a máquina dele é uma cabine telefônica.
Uma cabine telefônica de polícia britânica.
Isso. Só que desistiram da ideia porque sabiam que americano médio é um povo imbecil pra cacete e ia ter muita criança imbecil se trancando em geladeiras.
É, a clássica, né? Aquela geladeira que... É geladeira que não é magnética, ela tranca a porta, então... Ia ter uma porrada de criança congelada nos Estados Unidos.
Exato.
É melhor. Vamos, não. O povo é meio idiota, vamos botar um carro. E que carro você coloca num filme desse? O filme é de 86, né, Alexandre?
Sim.
Vamos botar um carro fora de linha, que é realmente estiloso e que não vou ter que declarar nada de marca pra ninguém. Na época que fizeram o filme, a DeLorean Motor Company já tinha falido.
Sim.
O John DeLorean já tinha ido pro saco, já tava respondendo a cacetada de processo.
Mas tem um outro motivo, além desse, pra ele ter escolhido justamente o DeLorean DMC-12. É porque o visual dele, cara, lembra muito uma nave espacial. E justamente aquela cena da entrada do Marty McFly no passado, que ele invade a fazenda... Derruba tudo e sai do carro com aquela roupa de radiação, os caras ficam pensando que é um alienígena. Cara.
E é muito engraçado que você vê a cara do filho do fazendeiro com a revista em quadrinho na mão. Ele olha pra revista, olha pro celeiro, tá lá, o carro na mesma. Diego não dá ponto sem nó, né? Porra, tá lá o carro na mesma posição, o McFly saindo do carro, a porta aberta, parecendo a porta da nave espacial. Uhum. É, e a cara de espanto do garoto é hilária, cara. É um filme muito bom de se ver.
Eu tenho um orgulho nerd de dizer que eu já toquei num DeLorean do De Volta ao Futuro.
A qual deles?
Um que veio pro Brasil pra uma exposição e eu fui lá e eu toquei no bicho, cara. É foda pra caraca. É muito maneiro tu tocar
no carro que tu... conheci o dono de um DeLorean aqui no Rio.
Eu acho que deve ter sido até esse DeLorean da exposição, mas não lembro. Mas eu vi ao vivo...
O DeLorean montado, né? O DeLorean pro filme.
Sim, o DeLorean pro filme, com as características do filme mesmo.
A Time Machine mesmo, Máquina do Tempo. Aquele carro, ele é muito legal.
Muito.
E engraçado que depois que o filme estourou, fez sucesso,
uhum,
e as suas continuações, foi uma epidemia de gente querendo comprar o DeLorean, que era um carro que custava nos Estados Unidos, vamos pensar assim, pra década, final da década de 80 pra 90, ele custava 6 mil, 5 mil, você pesquisando, conseguia até por 4 mil dólares. Depois que saiu o filme, ele passou a custar 40 mil.
Aí o seu DeLorean chegou, viu o filme e falou, fuuuu!
Com certeza, Joe DeLorean deve ter arrancado até o último fiapo da bunda, depois que viu o filme. Uma particularidade do DeLorean é que tem dois carros desse no Brasil. Não estão tunados, são originais. Um tá na Barra, foi o que eu conheci. É um carro até discreto, cara. Tirando foto dele, ser tudo de aço inox.
Ô, discretíssimo.
Não, se, bom, ele chama a atenção pela raridade, pra um carro ser único. Ele é, mas é um carro simples, ele não é igual, que todo mundo olha pro DeLorean e lembra logo da Máquina do Tempo.
Sim.
Mas ele desmontado é um carro simples, ele é bonito, tem um visual muito legal, aquele visual bicudo, bem anos 80, mas ele é muito legal. Mecanicamente é um carro, não é um carro para altas velocidades, era um carro feito, projetado para pro padrão americano, mas era um carro bem legal.
O que, que tu acha do DeLorean, Felipe?
É meio esquisito eu olhar um DeLorean, porque... é um carro que emana, assim, aquelas coisas antigas e que são claramente... existem aqueles carros que são antigos, mas que você, eu acho que eu pensei, ah, poderia sair na rua com um carro desse. Sei lá, o Mustang, por exemplo, esses Muscle Cars. Agora você olha pro DeLorean, não. Tipo, eu gosto muito de Volta para o Futuro, mesmo tendo visto muito depois de vocês. Mas ele emana esquisitice dos anos 80, esse carro.
Cara, o DeLorean puro emana esquisitice dos anos 80. Agora, um DeLorean Time Machine, eu ia trabalhar com ele todo santo dia se eu pudesse montar um desses.
Eu ia...
Ah, não. Eu ia... Mas aí é outra coisa. Eu tô falando do carro como carro, entendeu? Não como
o Time Machine. O carro básico em si foi... é realmente, ele é um carro bem anos 80, que ele falou... é um carro que descreve uma geração. Mas a Máquina do Tempo, o nosso foco aqui é a Máquina do Tempo mesmo, né? A Máquina do Tempo é linda.
Sim, sim, com certeza. Bom, não tem mais o que dizer, né? Eu fiquei doido, principalmente quando veio a versão voadora da Máquina do Tempo no filme 2, né? Aí que...
ali foi o sonho.
Aí que viajou na maionese e virou nave espacial mesmo, for real, né?
É, mas foi aquela adaptação do a adaptação mais legal do DeLorean pra mim.
Sim.
Foi o Mr. Fusion, o processador de lixo. Aquilo foi uma adaptação muito boa, porque tu simplifica qualquer problema.
É, era, o principal problema era os 1.1 gigawatts, 1.2 gigawatts, que fazer os 1.21 gigawatts de fazer de potência, que era foda. Vamos lá, seguindo viagem. Felipe, tu tá com a lista, quer puxar um?
Puxar a lista, posso puxar. Puxar um carro mais pelo carro do que pelo filme, que é o Charger 69 General Lee, do Days of Hazard.
Cara, muito foda o General Lee. Cara, a série, eu tenho que confessar que eu não assistia muito a série Os Gatões.
Eu nunca assisti, eu não tenho idade pra isso.
O filme eu achei hilariante.
O filme novo, o filme mais recente, que é com aquele rapaz do American Pie e com o cara do Jackass, esqueci o nome dos dois agora, só consigo me lembrar do cara do Jackass, que é o Johnny Knoxville. Ele é hilário, cara. Aquele filme é muito engraçado.
É, um filme divertido, tu.
O mais legal do General Lee é que é um carro simples, de você fazer, desde que você ache um Dodge Charger 69 pra fazer isso, né?
O problema é esse, né?
E não, tem nada que um balde, nada que um sobre... balde de tinta laranja e um pouquinho de um pincel com tinta preta não resolva.
Uma observação sobre o filme que é sobre o carro, que esse carro é o que eu falei mais cedo, que é os muscle cars, assim, que eram extremamente usados num gênero de filme que é chamado car exploitation, que são os filmes de carros que se alguém não sabe o que é, é só olhar a prova de morte do Tarantino, que é basicamente aquilo ali.
Velozes e Furiosos também, né?
É, Velozes e Furiosos é mais...
O Furiosos, ele tem sempre o muscle car como o carro invencível. Ele bota lá os japoneses tunados, o carro esporte melhorado, mas todo Velozes e Furiosos, você pode assistir todos eles. Sempre tem um muscle car no final que vem pra arrebentar o filme. No Velozes e Furiosos 1, no primeiro, é aquele Dodge Charger preto do Toretto, que eu tive um igual. No 2, são aqueles dois, o Ianco, o Chevrolet Ianco, e um Charger também, que os garotos arrumando pega. No terceiro, aparece o Toretto, no Desafio em Tóquio, aparece o Toretto do nada com o Charger, no Japão, que é uma raridade. No 4, no final, na cena que o Toretto está dentro do ônibus indo pra prisão, aparece o Brian dirigindo um Charger. E o quinto eu não vi, não sei, não posso falar nada.
Ah, tu não perdeu nada com esse quinto, não. Agora, uma coisa do filme, né, Os Gatões, Uma Nova Balada, que aliás os atores é John Knoxville e Sean William Scott, fazendo Luke Duke e Bo Duke. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçado, quando eu vi aquela coisa, caraca, que vamos dizer que homenagem bacana que eles fizeram, foi colocar o Burt Reynolds como o Boss Rogue, como o Jefferson
Chef
Rogue. Cara, porque quem não sabe, o Burt Reynolds, ele era famosão, pelo menos eu gostava muito do Burt Reynolds naquela série Agarre-me Se Puderes, que é o Smoking Bandit, tu lembra?
Smoking Bandit, cara, era muito bom. Muito
bom, e cara, ele coloca
Pontiac Trans Am.
Uhum.
Cara, aquilo foi meu sonho de consumo durante a minha infância inteira.
O carro do bandido?
Com certeza, o Pontiac Trans Am, com aquela águia dourada pintada no capô.
Muito bom, cara. Eu adorava a série Agarra-me Se Puderes, cara. Eu acho que já falamos bastante do General Lee, né?
Bom, só um comentário aqui. Que o General Lee é um carro que você pode sair com ele tranquilamente.
Na rua?
Cara, com certeza. É. Desde que você seja dono de um posto de gasolina, concordo.
Ô
Felipe, a não ser que o pessoal conheça bastante, pro filme, pra Nova Balada, pro filme mais recente, foram usados 17 carros. Sendo que eu acho que só sobraram dois em condições de uso. Não dá nem pra dizer inteiro.
Porque eles fizeram muita cena de distantes.
Daquele salto dos irmãos Duke. Que é assim, não tinha como o carro sobreviver àquele impacto. É mecanicamente impossível. Assim que um carro de 2 toneladas cai no chão, alguma coisa tem que quebrar.
Tem umas cenas, inclusive, no final do filme, que é todas as cenas que os carros se arrebentaram. Cara, é muito engraçado isso no...
Não, é muito legal. Na série de TV foram usados mais de 50. Tanto que, pra série de TV, o preço do carro subiu. Lógico, você tem uma série de TV fazendo sucesso com um item específico. E todo programa, um carro daquele durava 2-3 episódios no máximo.
Será, né?
Então você tinha que comprar muito carro. A Dodge passou a vender direto pro estúdio peça de reposição, motor, tinta pra fazer os carros. Só que não dava vazão, eles queriam um carro montado, era só jogar uma tinta e destruir. Então eles corriam a América inteira atrás de Dodge Charger 69. E muita gente, muitos dos proprietários, não vendiam os carros. Muita gente deu o carro pra aparecer no programa. O carro foi destruído e voltou destruído pro bom dono. Último detalhe do Dodge, do General Lee. Alguém sabe o nome daquela musiquinha da buzina?
Ah, aquela paranana, paranana, paranana.
Não, karate. Isso é louco karate, porra. A musiquinha que toca na buzina do General Lee é Dixie. É o hino dos confederados.
Ah, claro.
Na época da Guerra de Secessão. E ele carrega, o General Lee carrega o manto dos confederados, que é a bandeira no teto.
É o estereótipo clássico
do... É o estereótipo clássico do texano. Do caipira americano.
Exatamente, a bandeira dos confederados.
Pô, inclusive no filme, toda hora a galera fala, ê, seus babacas,
a guerra já acabou, não sei o quê. Aparece aquele caminhoneiro que é o estereótipo do caminhoneiro americano também. Mascando fumo, cuspindo na rua, gritando.
Excelente, sensacional.
Alexandre, escolhe o próximo carro da lista aí.
Eu vou puxar o Plymouth Fury 1958 de Christine, o carro assassino.
Vou te falar que esse filme me deu medo durante muito tempo da minha infância, cara.
Eu também.
O cagaço desse filme quando era moleque. Eu não podia ver um carro vermelho na rua que me tremia todo.
Tu chegou a assistir Christine, o carro assassino, Felipe?
Não só assisti, como eu já li o livro do Stephen King.
Foda o livro, né, cara?
Não tem nada a ver com o filme, né? Diga-se de passagem.
Nada a ver. O livro é bom e o filme também é bom, cara, mas...
É, mas...
Não, mas assim, nego...
É, até aí iluminado, ideia do... até aí iluminado também não tem nada a ver.
Não, mas o Christine vende-se a ideia daquilo ser o livro e não uma história adaptada. Se vendeu durante muito tempo a ideia de que o Christine era daquele jeito, o livro era daquele jeito. Até o Stephen King botar a cara no mundo e falar, meu irmão, não tem nada a ver com o meu livro. Parece um pouco uma coisa ou outra, mas não tem nada a ver.
E o que, que você pode nos falar sobre o Plymouth Fury 1958?
Digamos que isso fez um mal danado à marca.
A marca?
É. A Plymouth é uma das subdivisões da Chevrolet americana. Quando o livro saiu, eu não lembro agora, que eu não li o livro, não lembro qual o carro que é citado no livro, mas o filme fez um mal, meio que um baquezinho na Plymouth, que eles tiveram um problema na fábrica com um acidente de trabalho. Porra. E vem uma história de um Plymouth que mata as pessoas, era um pouquinho mal, né?
Foram destruídos 12 carros pra fazer o filme, né?
12 carros de 158 fabricados naquela cor vermelha.
Caraca, que aquela coisa que tipo, tu pode fazer qualquer cor, menos vermelho. Vermelho.
O Plymouth Fury já é um carro raro por si só. Ele foi produzido só entre 58 e 59. Com aquele desenho, com aquele visual do filme.
Uhum.
Uma das cenas mais difíceis de ser feita no filme era aquela cena que o Christine vai se reconstruindo.
Sim.
Sabe, aquela cena foi gravada, foi reproduzida de trás pra frente.
Sim.
O que foi feito? Eles instalaram pistões pneumáticos dentro do carro, puxando a lataria pra dentro. Ou seja, o carro foi encolhendo, foi se deformando. Na hora de exibir a cena, você põe aquilo em velocidade reversa.
Uhum.
E dá o carro se reconstruindo completamente. É bem legal essa cena. Eu no começo falei, cara, como é que eles fizeram isso? Como é que eles conseguiram reconstruir o carro? Mas era muito legal. A outra cena também que é a tristeza de destruição do carro é aquela cena que a Cristina atropela o gordinho na garagem do depósito, aquela garagem onde só entra caminhão.
Sim.
A Cristina não cabe, ela encaixa na vaga e começa a se rasgar na parede, acelerando.
Isso dá uma tristeza.
Dá medo, isso sim. O cara não chegou de fugir. O que fizeram naquela cena? O carro foi empurrado, eles botaram um tapume preto pra não ficar visível. Ele era empurrado por uma caminhonete pra dentro daquela vaga até um certo ponto. Depois ele era puxado por um cabo de aço pela frente. Pra poder... ela chegar até o cara e esmagar o cara na parede. É por isso que tiveram realmente destruíram muito carro. Na época, ela era considerada, a Christine era o total oposto do Herb. O Herb é aquela coisa mansa, tranquila, infantil e delicada, e a Christine era o mal em pessoa, né?
Era o diabo.
É o melhor, o mal em forma de carro, né?
O mal em forma de carro.
Exatamente, era um diabo encarnado no carro.
Com certeza. Bom, deixa eu escolher um aqui. Eu vou escolher o meu preferido. É o Ford Mustang 390 do Bullitt.
Sabia que era o teu favorito. Tu adora o Mustang, eu sabia essa porra.
Poste, carro beberrão é minha praia.
É bom pra ver, não é bom pra ter, né?
É bom pra ter na garagem, parado.
É bom pra ter na garagem,
passando, tirando foto, você cobrando R$1 por foto.
Passa aí na rua com desgraça, né?
Sinceramente, eu não lembro desse... Como é que é o Bullet? Sincero, eu não lembro do filme.
Cara, Bullet, de Steve McQueen, era um detetive. Era um filme de investigação. O filme em si é uma porcaria. Ele não tem enredo direito. Mas tem o Steve McQueen, que na época era o herói de ação do cinema americano. Era um cara que era piloto profissional. Ele corria em competições de Gran Turismo. Ele pilotou em Le Mans, as 24 horas de Le Mans. Era faixa preta de Kung Fu e Karatê.
Isso. E o que, é que você pode nos falar sobre o carro?
O carro, o Ford Mustang 370-390, ele era do Steve McQueen. Ele pertencia ao Steve McQueen.
Uia, maneiro.
Só que pra cena de perseguição, que é o detalhe importante desse filme, ele entrou pra história do cinema como a melhor cena de perseguição de carros da história do cinema. É uma cena de uns 8, 9 minutos, onde você tem, na cidade de São Francisco, um pega entre um Mustang e um Dodge Charger. Tá? E mais uma vez o Dodge Charger entrou na lista dos melhores carros do cinema.
Então era o Bullet contra o General Lee.
Mas era um General Lee preto. Eu diria assim, o Bullet contra o Toretto do Velozes e Furiosos. Era um Dodge Charger 69 também, preto, que era do vilão do filme. O mais engraçado dessa história, que rendeu também um mito pro próprio Dodge Charger. O Mustang do Steve McQueen, ele sofreu fortes modificações pela Ford. Ele teve melhora de potência no motor, melhora de transmissão nas marchas, o carro foi muito modificado, sem perder aquela característica externa original.
Sim.
O Dodge, o nego tirou da concessionária e botou pro filme.
Maneiro.
O carro não sofreu modificação nenhuma pra fazer as cenas.
Bom, bom, muito bom.
E assim, aquilo rendeu pro Dodge, ele se tornou uma lenda dentro do cinema e dos fãs de carro, porque um carro realmente, o Dodge Charger era um carro muito potente pra época, era realmente um carro agressivo. Era um carro que você tirava da concessionária no sábado, corria no domingo e vendia na segunda-feira pelo triplo do preço, como um carro de campeão.
Muito bom, muito bom. Bom, Felipe, puxa mais um.
Vou falar agora do Ford Falcon XBGT do Mad Max. Filme que eternizou o Mel Gibson. Não eternizou, mas lançou o Mel Gibson, melhor dizendo.
Esse carro é exclusivo lá da Austrália, né?
Ele é um modelo da Ford desenvolvido na Austrália, projetado e desenvolvido lá. É um carro que não raramente sai, não sei, por exportação, para competição, né, fora da Austrália. É um carro exclusivo do australiano. Como o Gol é o carro exclusivo da Volkswagen no Brasil.
Eu posso estar falando muita merda, mas o Mel Gibson não é australiano também, não?
O Mel Gibson é australiano, o diretor do filme é australiano. Basicamente, o primeiro filme, ele não é americano, ele é australiano. O diretor australiano, toda a equipe é australiana. Só depois que ele foi chegar nos Estados Unidos.
Só um comentário sobre o filme. O Mel Gibson é tão australiano que o filme, quando veio para os Estados Unidos, veio dublado. O sotaque do Mel Gibson era tão forte que tiveram que dublar ele. Você sabe em que outro filme isso aconteceu?
Crocodilo Dundee.
Não, Goldfinger 007, com o Sean Connery.
Contra Goldfinger? Por quê? Por causa do Connery?
É. Não, não por causa do Sean Connery, mas por causa daquele ator alemão que faz o Goldfinger. O sotaque do cara era tão puxado, tão carregado no alemão, que dublaram ele também.
Mas o sotaque escocês do Sean Connery também, quando ele era mais novo, não era a melhor coisa do mundo, não.
Mas já aquele sotaque escocês de quem tá segurando um cigarro na boca é muito engraçado.
Não,
I shave my ass.
I shave my ass.
My name is Bond. James Bond.
E até hoje é o melhor James Bond de todos.
Né, cara, o Sean Connery era o melhor James Bond de toda a história dos filmes do Bond, cara. O
Roger Moore.
Roger Moore. É o mais galhofa. Eu gosto dele por causa da comédia que ficaram os filmes.
É que ele é porra louca, ele é zoeiro. É um James Bond sacana.
Mas o James Bond foda pra caralho é o Sean Connery, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, cara. É o melhor James Bond de todos. Bom, mas voltando pro Mad Max, como é que você pode me falar de curiosidade sobre este carro neste filme especificamente, Brunão?
Bom, já recomendaram que é um carro exclusivo da Austrália. Aquele ator Eric Bana, que é o... Fez Hulk, fez Munique.
Fez o Star Trek novo, fazer uma referência que o Nerd Master vai gostar.
Ah, sim, sim, sim.
Do J.J. Abrams.
Sim, sim.
ele tem... Existe um documentário chamado Love the Beast, que o Eric Bana possui um carro desse desde moleque. Foi o primeiro carro que ele comprou e montou pra competição. Ele corre com esse carro na Austrália. Eu recomendo que vocês procurem esse documentário, assistam Love the Beast. Passou outro dia na HBO. É muito maneiro.
Saindo um pouco do Ford, do Mel Gibson, né? E passando por uma outra curiosidade ainda nesse filme do Mad Max, tem um outro carro que a gente precisa comentar nesse filme, né? Que é aquela van que é destruída logo no início do Mad Max.
Ah, ai, ai, é verdade.
A quem, hein, Bruno? Fala pra galera. A quem...
Aquilo é o... A van era do diretor do filme.
Sabe como é? Filme orçamento... com baixo orçamento.
Orçamento curto, nego sacrifica até a sogra.
O cara deixou destruírem a própria van dele pra poder fazer o filme. Isso é a... cinema.
Filme com baixo orçamento é esse.
O cara sacrificou o... a própria
Stallone,
van.
O Stallone vendeu o próprio cachorro pra fazer o filme.
É verdade, o Stallone vendeu o cachorro pra fazer o Rock.
É verdade.
Uma das coisas mais curiosas daquele filme e da toda a série do Mad Max é aquele mecanismo que o Mad Max, o Mel Gibson, usa no carro. Aquele supercharge que ele tá fugindo de alguém ou perseguindo alguém. Ele aciona aquele botão no câmbio do carro e o carro ganha potência. Aquilo não existe. Aquilo é falso.
Claro, o nitrox ainda não tinha naquela época.
Não, mano, não é óxido nitroso aquilo. Aquilo é um supercharge. Ele aumenta, ele trabalha junto com o motor do carro. Ele não consegue trabalhar em separado. Aquilo ali funciona no momento em que você liga o carro. Você não consegue acionar aquilo manualmente. Ele entra no automático. Aquele carro do Mad Max preparado para as cenas de velocidade, ele era movido a metanol. Não sei se vocês sabem que metanol era, até o ano passado, um combustível da Fórmula Indy americana. Sim. Esse ano foi trocado para o etanol, para o nosso querido e valioso álcool. O etanol tem um pequeno problema. É um combustível que queima com chama invisível. Se você já viu uma corrida da Fórmula Indy há uns anos atrás, você vê às vezes um mecânico desesperado jogando balde no nada. É porque não tem chama, você não vê o fogo. Não é igual gasolina ou óleo que você queima com aquela chama amarela. O metanol queima sem chama. Então você vê o cara desesperado jogando balde. Ué, tá jogando balde em quê? E outra, o metanol é um combustível tão perigoso que a partir do ano passado, por isso que ele foi proibido na Indy, ele passou a ser caracterizado não como combustível, e sim como explosivo.
Então eu guardei... Não é o último, não. Na minha lista ainda tem o último dos últimos que eu pedi com carinho pra ser adicionado na lista, mas o último da minha escolha dessa lista do Bruno é um carro que, porra, se o DeLorean do De Volta ao Futuro é um carro nerd, esse também não pode ser chamado de outra coisa senão de carro nerd. É simplesmente o Cadillac Miller Meteor Ambulance. Você não conhece com esse nome? Então talvez você conheça a buzina dele, ou melhor dizendo, a sirene dele. Que é o Ecto 1 do filme Caça-Fantasma. Uma coisa que é público e notório desse carro Cadillac Miller Meteor Ambulance é que ele era, como o nome está dizendo, uma ambulância. Só que aquele carro do filme Caça-Fantasma, que aliás eram três... Eles não eram ambulâncias, eles eram carros funerários, rabecões. Inclusive foi mostrado no filme que ele era um rabecão, entrava o carro ainda todo pintado de preto, a galera, não tem nenhum morto aqui não. Ah, não é você, tá, então tá bom, o que que tem aí o carro? Cara, muito maneiro esses carros. Cara, eu não sei quando é que ele fica mais maneiro. Ele já era maneiro só como rabecão, mas quando colocaram toda a parafernália nele, ficou super fantástico. O que você não acha, Bruno?
Concordo. Eu vou falar a verdade. Ele branco e todo equipado fica muito mais bonito que aquele carro como rabecão. Eu fico imaginando também, vocês já repararam que não é um carro pequeno, né? Ele é quase o tamanho de um ônibus.
Porque tinha que levar um caixão dentro dele, porra. Então tinha que ser um carro grande.
É, aí no Brasil o nego usa um Santana Quantum, e mesmo assim cabe o defunto grande dentro daquele troço. Não, mas o próprio projeto do Miller, Cadillac Miller Meteor, era pra ser uma ambulância. Naquela época você não tinha um veículo específico para transporte de pacientes. Você tinha que adaptar um carro, então a Cadillac, que já produzia carros bem grandes, desenvolveu um projeto exclusivo para ambulância. Aí quando viram que cabia uma maca, cabe um caixão. Tira o cachorrinho para pendurar o soro, pinta de preto, a gente bota um trilho, bota caixão aí dentro.
É assim, leva uma ambulância pro hospital, se o cara por acaso morrer no meio pelo caminho, né? Já usa o mesmo carro.
Já usa o mesmo carro.
Felipe, o que tu acha do Ecton?
Pô, pois é um filme muito legal. Eu sou mais novo que vocês, bem mais novo, só que eu vi muito esse filme quando eu era pequeno, porra, adorava demais. É muito legal esse filme. Eu não vi recentemente, não sei se ele continua bom.
É muito bom o Caça Fantasma, mas eu tenho ele em Blu-ray, cara, é show de bola. Pata jato a regra do...
O Geleia em Blu-ray deve ser engraçado, né?
Mas uma coisa chata do Blu-ray é que você percebe mais que o Geleia é falso.
Ah, isso também é óbvio, né? Você percebe a maquiagem, das coisas, tudo isso você percebe mais no Blu-ray, os defeitos especiais.
Felipe, puxa outro aí.
Então, falar agora do... Escolhi agora pelo carro, já que o Shelby GT500, do filme 60 Segundos, nosso querido Nicolas Cage. Green Sally up, a green Sally down, left on the start, gotta tell the ground. Green Sally up,
a green Sally down, left on the start, gotta tell the ground. Ah, o que Nicolas Cage, você pode sacanear o que você quiser, mas da Eleanor... Você não pode falar mal.
Inclusive, sabe que é uma pessoa que ama o Nicolas Cage de paixão? Senhor Carlos Tourinho.
O Tourinho adora o Nicolas Cage, isso eu sei. Isso é verdade. O Tourinho tem meio uma tara pelo Nicolas
Cage. O Nicolas Cage pelo Durval, do Asa de Águia.
Caraca, que diferença, hein?
Beijo no teu coração, Carlos Tourinho. Bom, Bruno, o que, tu pode nos falar sobre o Shelby GT500... mais conhecido entre os íntimos como Eleanor?
Vamos lá, pra começar, existem dois filmes chamados 60 Segundos. Um, da década de 70, e esse com Nicolas Cage. A história é a mesma. O Memphis Raines, que é o personagem do Nicolas, é um famoso ladrão de carro da Califórnia, que pra proteger a família abandona o crime e vai pra uma outra cidade. Só que o irmão cai na besteira de fazer as mesmas coisas que ele fazia, assume um serviço que ele não pode fazer e acaba obrigando o velho ladrão a voltar pra correria. No primeiro filme, a Eleanor era um Ford, era um Mustang, mas não o Shelby GT. Era o carro mais potente produzido pela Ford, o Mustang Mach-1. É um dos Mustangs mais potentes produzido pela Ford, tanto que na época ele não era vendido pra qualquer pessoa. Era um carro vendido assim pra um cara que já tinha Mustang, que tinha treinamento pra pilotagem, que era um carro que você voltava ele pra competição.
Ah, então era um carro com programa de fidelidade, você tinha que ser fã da marca pra poder...
Mas muita assim, marca faz isso. Muita empresa faz isso.
O Mustang Mach-1 que ele falou, como o Shelby, é o que a gente falou mais cedo, que é o carro que é muito legal de você ter na garagem.
É bom de botar no quintal pra todo mundo ver, e olha lá.
Ah, se você parar pra pensar no consumo de combustível no Brasil, é um absurdo ter um carro desse andando na rua, a não ser que tenha gás. Mas é maldade você pegar um motorzão daquele e botar kit gás.
É melhor você comprar e deixar na sua garagem, fazer que nem o Clint Eastwood no Gran Torino, pegar o carro, tira da garagem, limpa, olha e bota na garagem de novo.
Voltando pro 60 Segundos, do Nicolas Cage, né, a Eleanor era tipo o carro dos sonhos do personagem do Nicolas Cage, eu tô errado, era tipo a donzela sagrada pra ele.
É como o pessoal diz no próprio filme, é o unicórnio dele, né? Que é um carro que ele não consegue capturar sem destruir. O pessoal relata no filme que ele capotou com um numa tentativa, destruiu um outro numa fuga. É o carro que ele tenta dominar e não consegue.
Uma curiosidade de Nicolas Cage é que ele fez outro filme envolvendo o carro recentemente, que eu não sei se presta.
Não presta.
Eu não vi, então não posso comentar. Só sei que são dois... Olha, mais uma citação. A gente falou uma porção de carro, tem na lista aqui um Dodge Charger, e todos os filmes que vocês estão falando que tem carro, tem um Dodge Charger envolvido.
É, né? Fazer
o carro. Esse é o carro. Ele é o típico carro americano. Grande, beberrão e potente o suficiente pra enrugar asfalto, cara.
Agora só uma pergunta aqui do filme. O Nicolas Cage, no 60 Segundos, já tava atuando de peruquinha?
Já. Já tava de peruquinha já.
Cara, sobre esse filme, tem umas curiosidadezinhas. Eles queriam refilmar o filme, contar a história toda. Todo o planejamento de você roubar, do irmão dele roubar os carros e escolher, esconder os carros, foi tudo refeito, da mesma maneira. O problema é que eles queriam usar um Mustang Mach-1. Esse carro, é que é o do original, ele é muito raro até nos Estados Unidos. O modelo que eles usaram no filme antigo, o Mustang amarelo, era um, pra você ter uma ideia, foram produzidos acho que 90 carros daquele só. Os donos pediram uma fortuna pra alugar o carro.
Porque você não pode fazer um filme desse com um carro só, né?
É, você não consegue fazer todas as cenas com um carro só. E hoje em dia, pela facilidade de você conseguir certas coisas, eles resolveram criar uma nova lenda, criar uma nova Eleanor. Pegaram um carro que já era um clássico americano, que é o Shelby GT500, produzido pela Ford e preparado pelo lendário Carroll Shelby. Pra quem não conhece, o Carroll Shelby é o inventor do Cobra, aquele Shelby Cobra, branquinho e azul, conversível, é um carro muito bonito. Ele desenvolveu esse carro para a Ford há muitos anos atrás, para competição, junto com o Mustang Mach-1. Seria um carro mais em conta para alguém competir. Os produtores, bom, não dá para botar um Mach-1, vamos criar uma lenda nova, vamos criar uma nova Eleanor. Usaram o Mustang, o GT500, que é um modelo Fastback 1967, é um modelo até comum nos Estados Unidos, foi fácil de você achar e comprar as peças, comprar os carros para poder produzir o filme.
Podemos passar para o próximo?
Podemos.
Então, puxa tu o último da tua lista, Bruno, porque o final não, quem tem que puxar...
Beleza, pra encerrar essa brincadeira da lista, sobrou a boa e velha Super Máquina da década de 80, o Pontiac Trans-Am 1982, mais conhecido como Kit.
O Kit não era um Chevy Bel Air?
Já foi um Chevy Bel Air 1957. Num período em que o kit original foi desmontado e parte do sistema eletrônico dele foi instalado num carro mais antigo.
Foi num episódio só ou foi mais...
Não, num filme. O Super Máquina teve alguns filmes. Era um carro... O Pontiac desse também virou febre. Ele começou a ser utilizado para seriado. Todo mundo começou a pesquisar, a querer saber como é que se faziam certas coisas no carro. Tanto que aquele LEDzinho que acendia de um lado pro outro na frente do kit foi disponibilizado à venda. Os kits para você preparar o kit foi comercializado com vontade dos Estados Unidos. Ele vendia aquilo a torto direito.
E uma coisa engraçada no Super Máquina, tanto no seriado quanto nos filmes, se o Herb não falava, o kit falava até dizer chega, né?
O kit, ele era até bem articulado pra ele, pra quem era, né?
É, não. E tinha um... Eu não sei se era da dublagem brasileira, mas eu acho que no original também tinha. Ele tinha meio que um sotaque britânico, não tinha, não?
Ele tinha um sotaque britânico. O ator que dublava o kit tinha sotaque... Era, se não me engano, era inglês. E o dublador do kit, no Brasil, também tinha um sotaque bem carregado, que deixava ele com uma aparência até mais séria. Ficava muito legal.
Sim, muito bom. Muito bom, cara. Hoje tem uma nova série da nova Super...
Tinha, vamos dizer assim, né? Já acabou. Encerraram.
Era um Mustang GT500, né?
Era um Mustang, a versão nova do Shelby GT500, só que é uma versão mais agressiva. É GT500 KR, que é a abreviação de King of Road, o rei da estrada. E o kit, e eu gostei da versão nova, cara, mais pelo carro do que pela história.
Mesmo ele sendo Transformer?
Não, isso que eu achei legal, porque o kit também era.
O kit no original era Transformer?
Ele se transformava, ele mudava a cor. Nessa versão nova, o kit, ele virou um Mustang mais antigo. Ele virava uma puta máquina de velocidade, que é um carro que alcançava 600 km/h na estrada, e tinha a versão padrão dele, né, que era o King of Road, que é o King of Road normal. Esse também, foi mais uma jogada de marketing da Ford pra vender mais um Mustang novo, que era o relançamento de um modelo clássico da Ford. Eles resolveram atrelar um clássico do cinema.
Bom, com isso a gente encerrou a lista que começou, né? Mas eu fiz questão de acrescentar um carro que, apesar de não ser, vamos dizer, um carro do cinema, apesar de que é do cinema, assim, porque teve filme com esse carro também, que é o Batmóvel. To the Batmobile, let's go! Atomic batteries to power.
Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Mas não qualquer Batmóvel, não. Não me venham falar de Batmóveis a lá carro do Dick Vigarista, por favor, não.
Nem também não estou falando do Batmóvel carro de guerra.
Não, nem o Tumblr. O Tumblr é muito maneiro, mas não é do Tumblr que eu estou falando. O que eu estou falando é aquele Cadillac lindíssimo, que era, acho que ele não era um Cadillac ou era um Lincoln Futura? O que, que era aquele carro, afinal de contas?
Tá sabendo, né, Alexandre? É um Lincoln Futura 1955. O Lincoln Futura, na verdade, era um protótipo. Nem um carro de verdade ele era. Era um protótipo. Era um protótipo de quatro lugares em separados. Era um...
Uma curiosidade que eu acho muito maneira, esse Lincoln Futura, que foi usado no seriado do Batman, ele pertencia a um especialista em efeitos especiais chamado George Barris. E ele foi quem customizou o próprio carro dele, o Lincoln dele, do George Barris, pra virar o Batmóvel pro seriado, cara. Eu quero dizer, isso é que é paixão pelo seriado, né? Porque o cara, não digo sacrificou, porque depois o carro dele virou sensação, mas ele pegou o próprio carro dele, o Lincoln Futura, e transformou no Batmóvel. E, pelo amor de Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa.
Você vê como são coisas antigamente. Hoje em dia a gente considera super comum ter um celular, o Lincoln da época tinha um telefone vermelho no carro.
Não, é, ele tinha um Batfone vermelho que funcionava em qualquer lugar.
Sim, sim. Pô, o Batfoguetes atrás, que tinham três canos atrás que disparavam foguetes pra varpão. As famosas escaladas
aquela escalada na parede, aquela barriguinha do Adam West, né?
Uma curiosidade sobre o Batmóvel, só foi utilizado um Batmóvel no seriado todo. Diferente de outros seriados e filmes que tem meia dúzia de carros para poder usar, no seriado só tinha um Batmóvel, que era esse do George Barris, e tudo nele funcionava. O lança-arpão era de verdade, os disparadores de gás, disparador de fumaça era de verdade, a turbina obviamente não era de verdade, mas o fogo que disparava da turbina tinha lá um sistemazinho de lança-chamas pra fazer a turbina.
Ele fez um carro funcional, né?
Era um carro que funcionava. O cara podia pegar aquele carro e andar na rua e todo mundo falava, olha lá o Batmóvel, pô. Que coisa incrível, coisa fantástica. É, sem sombra de dúvida, o meu carro favorito do cinema e da TV é o Batmóvel da década de 60 do seriado do Batman. Eu não tenho mais o que falar. Fala você um pouco sobre isso, Bruno.
Olha, eu lembro muito daquele carro dos gadgets que ele tinha, dos acessórios. Era assento ejetável, era você jogar óleo na pista, que normalmente depois nem copiou essa porra pro James Bond. O Batmóvel, na verdade, inspirou muitos carros do James Bond.
Bom, senhores, foi um prazer tê-los aqui no Paranerdia para conversar. Filipinho, faça mais uma vez seu jabazinho do Mitografias do Cidade Gamer, faz favor.
Então, primeiro, gostaria de agradecer o convite, mesmo que em cima da hora, agradecer o convite do Alexandre. E fazer o jabá, acesse lá o Papo Lendário, mitografias.com.br e Cidade Gamer, cidadegamer.com.br.
Muito bem. Bruno, jabá para algum lugar?
Por enquanto, o jabá que eu posso fazer, além do Paranerdia, o pessoal continuar ouvindo, continuar postando comentário nos posts do site, nos programas de podcast, é o que eu estou participando por enquanto com mais frequência, que é o podcastemboteco.com, que é a reunião de todos os podcasters do Rio de Janeiro, uma vez por mês na Rua São José, normalmente, né?
Beleza. Bom, então encerramos por aqui. Quero agradecer a vocês dois pela ajuda, foi realmente um cast divertidíssimo, adorei fazer. E não tenho mais nada a dizer para vocês, queridos ouvintes, além de vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.